Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ocareté. Depois de um longo período, voltamos. Muito obrigado a você que nos ouve. Eu sou o Henry e neste episódio eu estou aqui acompanhado pela Thaili. Olá, Thaili, como estão as coisas por aí?
Olá, Henry, olá a todos os ouvintes. Estamos bem de volta aqui, animados para mais um episódio da Ocareté. Do Decoloniza da Ocareté.
E aí, para nos acompanhar neste episódio, nós convidamos aqui a nossa amiga Indianara Guarani Kaiowá, que a gente carinhosamente chama de Indy, né? Vamos tomar liberdade aqui no programa de chamar de Indy também. Então, Indy, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado nosso convite. Se apresente para quem está ouvindo a gente, fale um pouquinho de você, por favor.
Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com o Henry, Thaili e todos que acompanham o podcast. E falo aqui da terra indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Sou do povo Guarani e está sendo um prazer imenso estar com vocês.
Fala um pouquinho da sua formação, Indy, porque eu acho que é importante, né, essa pesquisa que você está falando aí, acho que vai acabar indo ao encontro da nossa discussão de hoje, mas você pode dar uma palhinha aí, fala da sua formação para quem está ouvindo a gente.
Só da sua formação, mas poder contar para a gente um pouco da sua trajetória, né?
Boa.
A gente sabe que você também é uma jovem engajada no movimento aí na região. Poder contar também um pouquinho da sua caminhada.
Bom, eu desde meus 12 anos eu participo, né, de um coletivo. A princípio era um coletivo de jovens aqui da comunidade e praticamente toda a minha formação e vida, né, foi nesse coletivo que o pessoal, na época, né, a gente intitulou de AGE, que é a Ação dos Jovens Indígenas aqui da comunidade. A partir de 2013, né, ela passa a ter um CNPJ, enfim, para poder estruturar melhor os projetos. Então, nesse período, né, de formação, não só com os jovens, né, que tem um objetivo, né, a gente tem um objetivo de empoderar os jovens, né, em vários aspectos, com munir mesmo, né, de conhecimento, vamos dizer assim, não indígena, tentativa de decolonizar algumas situações mesmo, né, dentro da comunidade que a gente via acontecer. Então, o intuito é empoderar os jovens e com isso, né, paralelamente, eu me formei, sou enfermeira, trabalhei na CESAI desde 2013. Antes disso, eu atuei também no Hospital da Missão, que é um hospital que atende 90% da população indígena aqui em Dourados. E depois disso, né, saí em 2020 e estou só no mestrado agora, né, fazendo mestrado. Pesquiso sobre o HIV em populações Guarani, né, trazendo mais essa ótica da antropologia médica em relação aos protocolos de saúde, em especial o protocolo de HIV aplicado para as populações indígenas. É isso, e assim, desde muito pequena mesmo, acompanhando, né, o movimento, né, conhecendo, né, outras pessoas, até ele também conhecendo o movimento, um grande respeito, né, pelo Marcos, toda a equipe, né, o comitê. Então, eu acho que o movimento, ele é uma escola de vida também, né, para os jovens, para as crianças, porque é onde a gente aprende, né, o respeito, a importância da luta, e tudo se consegue, né, através de muita luta, e entender também, né, o processo que envolve, né, os povos indígenas aqui no Brasil, porque às vezes acaba que os jovens, eles ficam dentro da comunidade, mas não têm essa visão mais ampla, né, que tem outros povos, né, outros costumes, enfim, outros estados, outras realidades. Então, Mato Grosso do Sul é, né, mais uma realidade aí, entre tantas realidades aí no país.
Legal. A gente já adiantou um pouquinho que essa temática sobre a saúde, porque a gente está pensando em hoje abordar assim como se fossem dois blocos, né? Então, a saúde vai ser um deles, a gente vai deixar mais para frente. E no outro bloco, que a gente está pensando em abordar território, resistência, retomada. E aí, antes de começarmos a gravar, a Thaili tinha adiantado algumas temáticas. Você quer relembrar, Thaili?
Sim, então, como um episódio de hoje, para a gente decolonizar um pouco, né, dos pensamentos que a gente tem em relação aos povos indígenas do Brasil, a gente quer trazer, né, um pouco dessa visibilidade da realidade indígena do Mato Grosso do Sul, sendo, né, um estado, um território que tem uma das maiores populações indígenas no Brasil, já foi eleito, infelizmente eleito, como um dos estados, uma das cidades, né, uma das regiões mais perigosas no mundo para ser indígena por conta dos assassinatos. É também a região onde está o aquífero Guarani e também, né, que está aí no plano, né, desse desgoverno para vários projetos de grande impacto que afetam diretamente esses territórios, né? Muitas pessoas talvez já escutaram falar, né, dos povos Guarani, dos Kaiowá, né, e até mesmo dos Terena e outros povos que estão ali também na região, mas que talvez não tenham noção que eles não estão, né, na Amazônia, né? A gente está ali no território do Pantanal, que também precisa de tanta atenção e visibilidade quanto. Então, para mim é uma honra aqui estar conversando com a Indy, que tem essa caminhada, né, que ela trouxe para a gente, poder ouvir dela, né, um pouco em relação a isso, né? Então, como a Indy falou, esses dois blocos que a gente vai conversar hoje nessa perspectiva do Mato Grosso do Sul.
Ótimo, então a gente vai... Indy, quando a gente pensa então nessa questão indígena no Mato Grosso do Sul, assim, para quem está minimamente envolvido com a temática, já chama atenção a questão do território, né? Que tem as retomadas do Guarani Kaiowá, essas resistências todas. A gente sabe que muitas famílias estão vivendo na beira da estrada. Então, assim, vamos começar falando um pouco dessa realidade. E o que você pode trazer para a gente do que está acontecendo com os povos indígenas no Mato Grosso do Sul? Porque, assim, lamentavelmente, a gente está acompanhando as notícias atualmente aí o que está acontecendo com os Yanomami, né? E é claro que isso tem que vir à tona, tem que ser realmente vinculado assim, em todos os meios de comunicação, mas a gente não pode esquecer que está acontecendo paralelamente outras violências, outras várias violências com outros povos também, né? Eu acho que é importante você trazer também essa realidade aí, é claro que na sua perspectiva, né? Mas do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul.
Então, Mato Grosso do Sul hoje, né, é um estado com aproximadamente 80 mil indígenas, é um número expressivo, né, diante da realidade indígena no país. Então, hoje nós temos hoje 7 povos, né, no Mato Grosso do Sul, que compõem o estado. Nós estamos aí com fronteira, né, com 2 países, que é Paraguai e Bolívia. Grande parte da população indígena no Mato Grosso do Sul são povos Guarani, né, seja Nyandeva ou Kaiowá, seguidamente dos Terenas. E também estamos localizados mais na região aqui do Cone Sul do estado, né? E nós temos as 3 realidades hoje, a 4ª realidade indígena, né? A primeira, que são indígenas que vivem, né, em territórios demarcados. Nós temos indígenas hoje que estão nas áreas de retomada, né, buscando a demarcação dos territórios. Nós temos indígenas hoje vivendo em contexto urbano, né, principalmente na região de Campo Grande e Dourados, então é uma realidade expressiva. E atualmente nós temos indígenas que vêm do Paraguai ou da Bolívia e acabam ficando por aqui, né? Acaba que é um lugar de passagem, né, de muitos indígenas que vêm da Bolívia e até mesmo Venezuela, né? Acaba sendo, né, uma rota de passagem aqui por conta mesmo dessa de uma região de fronteira, né? Então temos muitos... Tem muitas indústrias, né, que acabam absorvendo essa mão de obra, né, que vem de fora, e muitos deles são indígenas, né, então acaba que é uma opção, né, para os indígenas que vêm de outros países acabar ficando aqui nessa região. Então também passa a ser uma realidade, né, da população indígena. A gente também não pode, né, desconsiderar que é uma realidade, né. Hoje tem pouco se falado, né, nos indígenas que vêm de outros países, principalmente ali na região, né, enfim, Roraima, né, ali de cima, mas aqui também nós temos, né, uma entrada grande dos parentes que vêm da Bolívia, do Paraguai, e às vezes acabam ficando aqui também, agora, né, da Venezuela. Então, é importante pautar isso. Na região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul, nós temos algumas reservas indígenas, né, na época do SPI foram demarcados como reservas indígenas, que são, na verdade, hoje, né, abriga uma densidade alta de população indígena para pouco espaço territorial, e muitos indígenas acabam saindo, né, indo para os lugares de retomada, que é onde eles viviam, né? Há 100 anos, mais de 100 anos atrás, né, foi demarcada essas comunidades. No caso, Dourados é uma comunidade onde eu moro, Carapó, Amambá e Guatemi. Então, os indígenas que viviam toda nessa região aqui do Cone Sul, né, foram obrigados a vir para essas reservas para poder, então, aí dar espaço, né, para a expansão do agronegócio, enfim, né, de tudo que a gente vê, né, da monocultura, para que aí tenha espaço para esse desenvolvimento, né, 100 anos atrás. Então, sem respeitar, né, todo esse processo de ser e estar mesmo da comunidade, então colocou Guarani Nhandeva com Guarani Kaiowá, nós temos hoje Terena, então tudo isso, né, que aconteceu lá atrás tem um reflexo muito grande hoje, né, para esse confinamento da população, e acaba que Dourados é paradigmático nisso, né, onde é uma população de alta densidade em um pequeno espaço de terra, e é onde acaba potencializando, né, algumas violências que, infelizmente, acomete aí a população indígena. E não só isso também, mas outras situações, né, de violações. Nós temos a maioria das comunidades, elas estão rodeadas, né, de monocultura. E aí, com, né, a aprovação da lei, né, que flexibiliza a questão do agrotóxicos nas monoculturas, então a maioria das comunidades aqui no Mato Grosso do Sul estão, né, rodeadas dessas monoculturas que os utilizam muito, né, de agrotóxicos. E não se tem, né, estudos aprofundados em relação à medição da água que a comunidade vem utilizando, a comida, né? Então, nós temos estudos aqui em Dourados mesmo. O último estudo foi em 2018, né, e já foram identificados 27, né, resíduos, muitos deles cancerígenos, né? Então, não se tem, e Mato Grosso do Sul não tem nem laboratório apropriado para fazer essas medições. Então, é algo que é necessário, porque os povos indígenas estão aqui, estão na comunidade, estão rodeados dessas monoculturas, e pouco tem se falado, né? E isso nos chamou a atenção, principalmente, né, com essa aprovação dessa lei que acaba, né, liberando todo esse uso, né, de agroquímicos, e consequentemente isso vai ter uma consequência muito ruim para as populações indígenas que vivem aqui, né? Então, os indígenas, né, que estão aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui no Cone Sul, né, vem sofrendo com esse confinamento mesmo, né, de viver em pequenos territórios. E também, né, devido a isso, né, trouxe outros males, né, que acaba sendo acontecendo internamente e externamente na comunidade. Sim.
Andy, você trouxe uma informação aqui que me deixou um pouco chocado, que do Mato Grosso do Sul não ter um laboratório apropriado para fazer pesquisa, para saber quão danoso está sendo esse veneno na vida dessas pessoas, né? Porque eu posso estar enganado, mas só neste governo eles já liberaram mais de 2 mil agrotóxicos novos, né? E a gente já vi vídeos
ainda
assim...
Ainda está em tramitação mais
agrotóxicos. Uhum. E tem vídeos assim, você pode procurar na internet, que você vai achar um monte de vídeos desses aviõezinhos que jogam veneno passando em cima das aldeias indígenas, soltando veneno nas crianças, nas pessoas todas, né? Então você está querendo me dizer que não é nem possível medir quanto que aquele veneno está afetando a vida dessas pessoas?
Isso, pelo menos não tem. Teve uma matéria em 2019 que a Pública postou, né, que traz informações técnicas, né, das instituições, que ela fala que apenas 11 estados no país conseguem fazer essa medição, né, real, aprofundada em relação ao uso de agroquímicos na comida e na água. E Mato Grosso do Sul não estava, né, nessa lista. Né, apenas esses grandes estados, né, Rio, São Paulo, geralmente ligado à universidade. E você vê também poucas pesquisas das universidades aqui mesmo do estado do Mato Grosso do Sul, que eu não sei se é por conta do receio, né, porque nós estamos numa região enfim, né, que o agronegócio ele é muito forte, e acaba que as próprias universidades evitam realizar, né, pesquisas assim, aprofundadas em relação a esses agroquímicos principalmente aqui na região do Mato Grosso do Sul. Então, eu vejo que existe uma barreira, um receio. Então, por aí a gente já vê, né, que as coisas devem estar muito pior, né? Então, é necessário pautar isso e, quem sabe, a gente possa também chamar atenção, né? Porque a gente não tem claramente quão danoso está sendo para as comunidades indígenas isso, porque grande parte das aldeias, o que rodeia é a monocultura, né? É o uso desses agroquímicos.
É por aí a gente já vê quão sério é quando um presidente da República tem o poder de escolher o reitor de uma universidade federal, porque a partir dessa escolha já fica aí tendenciosa para um lado, para uma decisão política, para um interesse em político, e a gente sabe que o agronegócio é um grande apoiador, né, do atual presidente. Então, se você tem ali na Universidade Federal de Grande Dourados, por exemplo, um reitor, eu não sei se o atual reitor está alinhado nesse sentido, mas se você tem aí nessa hierarquia política dentro da universidade um comando que veta ou que vai, de alguma maneira, impedir que esse tipo de pesquisa saia do papel, a gente já começa a ver quão problemática é essa realidade, né? E agora, mas a gente não precisa ser especialista e nem estar aprofundado aí na questão do veneno para saber que esse veneno todo que é jogado nessas plantações vai acabar entrando na terra e vai chegar na água em algum momento, né?
Sim. Então, eu acho que essa tentativa, né, das próprias... Isso eu acho que tem, é um movimento, né, o coletivo que tem que começar a provocar isso, principalmente com essa flexibilização, né, dessas aprovações aí que tem ocorrido. Eu acho que é o momento, né? Assim como o Yanomami está sofrendo com o garimpo, assim como, né, enfim, toda a região ali do Pará, né, contaminação de mercúrio, aqui também nós temos contaminações, né? E a gente não sabe nem medir isso, porque isso é muito, muito camuflado de uma forma política mesmo, né? E é ruim porque as próprias universidades, né, não tomam partido disso e sabe, né, quão danoso é não só a população indígena, quanto a população em geral também, né? Então, é necessário a gente sempre estar ressaltando isso.
Uma das ironias que tem muito no Mato Grosso do Sul é isso, né? Por ser um estado comandado pelo agronegócio, né? A questão que a gente vê do poder, né, e do controle de certos setores públicos, né? Porque no Mato Grosso do Sul, com essa promoção do agro pop, o agro é tudo, né, que as pessoas fazem, existe o silenciamento das populações indígenas como um todo. É muito comum você ver no Mato Grosso do Sul pessoas que não conhecem indígenas, né, não sabem que tem indígena no estado, né, pensa ainda alguma visão, né, muito fora, ou então, os índios são aqueles coitados e não tem uma, né, uma relação de troca com as populações, né? Na universidade são poucos, você pensa, né, que nem eu falei, por ter, né, um dos maiores grupos, né, que tem no país, por ter uma grande porcentagem de população indígena, você não vê interesse da universidade em fazer projetos, em fazer, né, pesquisas, né, buscar alternativas junto com essas populações, porque está muito vendido ao agronegócio, né? Então, os melhores cursos que tem na região, ou os cursos que têm financiamento, né, os projetos que têm financiamento, são voltados para pesquisa nessa área, né? A gente existem alguns núcleos, né? Sempre tem as sementes de resistências, né, dentro da universidade, mas não é de todos, né? É isso aí, acaba tendo uma falta de poder público, né, ou de política pública, muito também porque os outros cargos, né, do setor também acabam ficando travados a esse interesse.
Só para a gente fazer um parêntese rápido aqui, que a gente não pode deixar a oportunidade passar e lembrar que tem o caretense que faz parte ali dessa comunidade acadêmica de Grande Dourados, a Liana, né, que ela é professora no curso de Direito da UFGD. Então, eu acho que ela é um desses focos de resistência. E a Fabi, né, nossa amiga Fabi, que é guarani também, ela é professora ali na UFGD e ela sempre fala de quão difícil é você ter essas atividades acadêmicas voltadas para os povos indígenas, não se trata de conscientizar não indígena para abordar a questão indígena, mas sim de você inserir, de fato, esses indígenas no meio acadêmico, né, para eles estudarem realmente, você ter propostas, um currículo que realmente abarque essas populações todas, para eles começarem a fazer parte dessa comunidade acadêmica, né, intelectual. O Germano também, o Germano Kaiwai, participou aqui com a gente, ele falou também como das questões acadêmicas, né, que ele está trazendo na pesquisa dele, que ele é de geografia, ele fala das dificuldades, né, de você trazer esse saber ancestral que ele traz na aldeia dele para juntar junto com esse saber científico, e aí você sempre tem esses confrontos e, no final das contas, a visão ocidental do saber, né, do conhecimento, acaba predominando. Então, você sempre tem esses conflitos aí. Mas é bom que a gente está vendo esses indígenas ocupando esses espaços e mostrando ali a resistência e trazendo outras perspectivas. E, aos poucos, ali na base assim, da porrada mesmo, está conseguindo trazer, né, essas outras perspectivas para o meio acadêmico. Agora, eu não quero deixar passar, Thaili, porque você trouxe a questão do aquífero, o aquífero Guarani, que a gente pode falar um pouco disso daí? Porque eu acho que para muita gente ainda é um campo desconhecido, né? Eu acho que muita gente nunca nem ouviu falar desse aquífero, né? Que a gente pode falar dele? E qual que é a relação desse aquífero com essas populações indígenas do Mato Grosso do Sul?
Então, o aquífero Guarani, ele é uma das maiores reservas d'água que a gente tem no país, né? Ele é subterrâneo, né? Então ele começa aqui nas regiões do Pantanal e vai para algumas regiões aqui do Sudeste, né, brasileiro. Para quem não sabe, então é uma grande potência d'água, né? A gente fala dos rios voadores, mas a gente também tem os rios subterrâneos, né? Então são grandes reservas d'água que estão dentro de territórios indígenas também, né? Passam por territórios indígenas. E poucas pessoas falam de projetos que buscam exploração, né, dessa água. E existem, enfim, eu lembro até da época da Conferência Mundial da Água que teve aqui no Brasil há alguns anos, que era justamente essa ironia, né? Uma empresa como a Coca-Cola e a Nestlé, que são empresas que querem justamente explorar esse aquífero, estavam promovendo uma conferência, né, patrocinando uma conferência de proteção à água. Então, enfim, isso tem impacto não é só para as populações indígenas que estão ali, né, que vão ser afetadas diretamente, porque vão ser removidas novamente dos seus territórios, né, a Indy contou um pouco aí dessa questão na época da SPI dos povos serem levados, né, aconteceu a mesma coisa com o nosso povo, né, a gente tinha um território tradicional e a gente foi reduzido em pequenas ilhas, né? Por isso que tem um monte de aldeia terena também espalhada nos municípios. Era tudo para ser um território só. E, enfim, né? A remoção mais uma vez desses povos e aí o impacto para todas as pessoas do Brasil, né? Porque acaba afetando a fonte de água, vamos assim dizer, de rios de toda essa região, né? Então, impacta em todo o ecossistema natural que a gente conhece agora, né, da Mata Atlântica, do próprio Cerrado, né, enfim, dos Pampas também, acaba desequilibrando todo esse sistema.
Mas você sabe dizer se já tem tecnologia para extrair essa água? Porque tinha esse problema antigamente, né, porque tinha o conhecimento dessa grande bacia d'água aí, mas não sabia se como tirar a água dela.
Aí, Henrique, agora você me apertou sem me abraçar.
Porque você está falando de um evento organizado pela Coca e pela Nestlé, eu acho que já é muito significativo, né, o interesse ali implícito. Se eles estão começando a criar esse tipo, vamos chamar de processo de conscientização, eles não deixam ponta sem nó, né? Eles estão fazendo isso já pensando no amanhã, como eles vão poder se aproveitar dessa água toda. Então, eu perguntei porque eu estou imaginando que eles devem ter já algum projeto já para saber como tirar essa água dali, né? E aí a gente não pode deixar passar.
Se eles já estão promovendo, é porque eles devem ter. É igual, eu lembro dessa questão do garimpo, sempre, né, foi um tema que está aí, né, intermediando, mas, por exemplo, eu lembro uma vez que saiu um mapa, e aí, desculpa, ouvintes, eu não tenho a referência, foi numa apresentação que eu vi, em que vários territórios indígenas da Amazônia se fossem abertas ao garimpo, como, né, quais a empresa já tinha apresentado interesse na compra desses territórios para exploração. E assim, aí você vê alguns anos depois isso já, né, tramitando pela, né, agora, né, na Justiça, no Congresso, para ter essa liberação. Né, você já ter o interesse, o estudo dessas grandes empresas, eu sempre falo, né, a gente não tem informação que esses, né, essas pessoas que estão no poder têm, né, e a gente sabe lá o que, que eles já estão planejando, mas para eles apresentarem abertamente ao público já essa ideia, é porque algo já tem, então, para a gente pensar no futuro.
É, eu acho que é por isso que é tão preocupante a gente discutir essas temáticas todas, porque eu até vou trazer aqui a minha pesquisa como referência, quando eles estavam querendo liberar a mineração ali no Amazonas, na região dos Vemiria-Truari, quando eles estavam no trâmite legal, eles já sabiam o que tinha, como eles iam fazer para tirar o minério de lá. Então, quando começa-se a falar do assunto, é porque eles já têm tudo estruturado para fazer aquilo acontecer, né? E a gente não pode deixar passar batido que o nome desse aquífero é Guarani, né? Poxa, não é gratuito o negócio aí, né? A relação.
E aí até saber um pouco da Indy, né? Enfim, eu brinco assim para as pessoas que eu falo que eu sou fã, tem alguns povos que eu sou fã, eu sou muito fã dos Guarani, porque a gente, para quem não conhece, né, a história, assim, foram muitos processos duros de colonização, de violência, né? Desde o século XV e XVI tem contato com o não indígena e resistindo dentro do território, mas que tem uma força dos rezos, da fala, né? Eu falo assim, né, que fala bonito, né? O português acaba às vezes perdendo muito da tradução, assim, de como é o idioma de vocês. E aí eu sei que vocês também têm uma relação muito, né, única de vocês em relação a território, né? Você pode compartilhar um pouquinho para a gente, Indy? Né, como vocês veem o território com essa relação, porque, por exemplo, né, contar um pouco para os nossos ouvintes nessa questão, por que, que vocês não podem só ser levados para outra terra e está tudo bem, né? Tem muita gente que pensa isso, né? Não pode, né, território, por que, que tem que ser o território tradicional? Falar um pouco dessa visão de vocês.
É, só um minuto, Indy. Eu até vou acrescentar aqui a fala da Thaili, porque a gente fica pensando por que, que aquelas famílias estão na beira da estrada, né? O que que as leva a preferir ficarem na beira da estrada do que ir para outro lugar? Eu acho que entra no que a Thaili está falando, né?
Sim, isso. É, os Guaranis, né, têm uma relação muito especial com o território, né? Na época a gente não tinha fronteiras, então toda essa região aqui, Paraguai, parte da Bolívia, né, enfim, né, toda essa região, a Argentina também, um pedacinho ali, né, no começo, ali na fronteira com o Paraguai, então era territórios que os Guarani, eles percorriam, né, isso também aqui na região sudeste, né, sul-sudeste, que nós temos povos Guarani, então toda essa região era uma região que os Guarani, eles transitavam, né, e os povos conheciam seus limites no sentido... Ó, a região norte do Mato Grosso do Sul é mais povoada, né, por Aruaque, Cajuel, então que os Guarani não iam mesmo, até por conta, né, de ter mesmo, né, esse seu espaço. E os Tecurrás, né, que eram os lugares mais específicos dos povos Guarani, que é onde, de fato, eles acabavam ficando por mais tempo, por aquele local, né, ter condições, né, melhores ali para permanecer mais tempo, é onde acabavam, né, se tornando um tecorrá, que é geralmente também onde tinha, às vezes, né, muitos idosos acabavam falecendo, né, e ficavam ali, não, então eram sepultados ali naquele território, naquele tecorrá, então era um local sagrado, né, então que eles têm uma ligação muito forte, né, com aquele tecorrá, que a gente fala que é aquele espaço, né, e... Então, assim, apesar de ter o tecorrá, havia todo um território que os Guarani, eles acabavam percorrendo, né? Praticavam o oguatá, né? Então, à medida que, às vezes, ele estava aqui num tecorrá em Mato Grosso do Sul, ficava aqui por anos, eles também acabavam fazendo, né, o oguatá com outros parentes ali no Paraguai, na Argentina, né? Então, tudo aqui, né? Acabavam, percorriam, né, esse caminho, até mesmo indo até... ali no sul, ali na região, né, de Bertioga, que onde tem, né, povos Guarani, e também no sul, Então, os tekuhás, né, são locais sagrados, né, que geralmente onde nós temos, né, enfim, o sepultamento de pessoas muito importantes para a comunidade, né, que foram muito importantes para a comunidade, um local onde grandes líderes, né, acabaram ficando por grandes temporadas. Né, então, existe essa relação muito forte, né, com esse tekuhá. E muitos dos indígenas hoje, né, principalmente os mais velhos, eles viveram, né, isso, então eles sabem onde se localiza esse tekuhá e acabam, né, buscando essa tentativa, né, de retorno e principalmente da demarcação, só que hoje, né, está tomado pela monocultura, enfim, pelas usinas de álcool, que não tem mais, né, tudo aquilo que eles puderam um dia vivenciar, mas que eles estão buscando, né, a demarcação desse território. Então, essa ligação, né, com esse local, com esse tekuhá, que é um local sagrado, né, que foi onde às vezes seus avós viveram, né, por muito tempo, acaba sendo, né, um local muito especial e é onde eles buscam retornar, mas que hoje tem toda essa situação, né, da demarcação, né, da demora e também, né, das usinas, né, que estão ali localizadas, né. Nós temos ali Guracambuí, né, que é onde teve algumas casas de rezas queimadas, né, que é um local que tem algumas fazendas no entorno, então tem aí fica acaba né acaba que inicia-se assim, um conflito, né, com as pessoas ali, porque eles não entendem, né, de fato, do porquê estão ali, do porquê, né, querem voltar para esse local sagrado. E também o acampamento da Damiana, né, que o tekuhá do lado ali tem uma usina, né, uma usina muito grande, então que também não tem estendimento, então acaba que ocorre esse despejo e é muito violento, né? E ela, né, e ela conta, né, que seus avós viveram ali, né, enfim, toda a família, e acaba que nesse período, né, de luta mesmo pela demarcação, acaba que muitas vidas acabam se ceifando, né? Muitos indígenas falecem ali na luta e não vão chegar a ver, né, a demarcação, caso ocorra um dia, né? Porque assim, tem acampamentos aí que se arrasta há anos, né, e não tem essa conclusão. E tudo indica, né, que foi um território, foi um tekuhá, né, são idosos, né, que tiveram seus avós ali, que cresceram ali, quando eram crianças estavam ali, né, não tem como negar isso. Mas, infelizmente, nessa espera, acaba que gera esse conflito intenso aí, né, enfim, nessa luta pela terra, e infelizmente é onde muitos indígenas acabam falecendo.
Dentro desse descaso aí que vocês estão falando em relação aos indígenas do Mato Grosso do Sul, a Kátia, ela teve a oportunidade de ficar, eu acho que ela ficou um mês, mais ou menos, com os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e ela conversou com uma senhora que está morando na beira da estrada, né? E ela falou que por duas vezes um caminhão de propósito passou em cima do acampamento deles e matou a família inteira dela duas vezes, e ela só ela que sobrou. E ela ainda está lá resistindo, ali tentando fazer essa retomada. E aí, para quem está ouvindo a gente, Indy, eu acho que seria legal a gente explicar a diferença, né, da retomada para demarcação, explicar esses processos, do que se trata, qual a diferença de uma retomada para uma demarcação, né, dentro dessa noção de território.
Então, muitos indígenas, né, que hoje estão no território, muitos parentes, né, que hoje vivem, por exemplo, aqui, eu estou num território já demarcado, né, já tenho um limite, já tenho uma homologação, né, do território, está tudo demarcado. Porém, os parentes que vão para esses locais de retomada, eles estão aguardando, né, essa homologação, né, tá ele. Até ele deve saber melhor que eu, essa homologação, né, porque enfim, a FUNAI, né, que deveria acompanhar todo esse processo, né, de estudo, enfim, né, para embasar, né, de fato essa homologação que é feita pelo presidente, no caso, para ter, né, todo esse embasamento técnico, enfim, que precisa para essa demarcação. E isso se arrasta por anos, né, em muitos locais. Então isso não é só a realidade do Mato Grosso do Sul, mas outros locais acaba que demora, né, anos e anos para de fato finalizar a conclusão, né, até chegar essa homologação do território. Então, a demarcação, né, é de fato o que a gente quer, né, que a gente quer que homologue, que demarque esse território que como se fosse indígena, né, porque de fato é um tecorrá, né. Então, é necessário que as pessoas entendam que esses locais de retomada não é, né, ai, porque foi lá, escolheu, vamos ficar. Não, porque tem toda uma ligação, né, ancestral com aquele espaço territorial, né, e essa tentativa mesmo de retornar, né, esse tecorrá.
É só para complementar a fala da Indy, o que torna essas retomadas tão complicado é o fato de muitos desses locais, como ela já tinha informado, serem fazendas atualmente, né? Tem ali um latifundiário já dominando aquela região toda. Então, nesses processos de retomada, essas pessoas, antes de pensar, de requerer a demarcação, elas têm que ali muitas vezes lutar contra a bala, porque os jagunços que esses fazendeiros contratam estão ali ameaçando essas pessoas de morte, né? Então, não é só a questão da demarcação, diria que é até um segundo passo nesse processo. O primeiro é realmente conseguir entrar nesse território, nessa tecorrá, nesse território que é ancestral, né? E muitas vezes eles não conseguem, por isso que eles acabam optando ficar na beira da estrada ali, que é um lugar mais próximo desse tecorrá, né? E aí eles ficam ali à mercê de todo tipo de violência. Ah, mas agora, assim, nós estamos já entrando na segunda metade aqui do nosso programa. Vamos falar um pouquinho da sua pesquisa, Indy. Vamos entrar um pouco na questão da saúde, porque não só a pandemia acentuou esses problemas, mas também eu acho que tem outras questões ao redor, ele que estão orbitando a saúde, que é importante a gente falar e muitas vezes a gente não fala, né? Por onde a gente poderia começar falando sobre a saúde relacionada aos indígenas do Mato Grosso do Sul?
Então, hoje Mato Grosso do Sul é um distrito sanitário, né? Hoje no país nós temos 34 de 6, e Mato Grosso do Sul é o único estado, né? Que todo estado é o único de 6, né? Nós temos, por exemplo, região ali do Amazonas, o estado do Amazonas tem 4, mais 4, 5, 6 de 6 ali, né? Divididos. E é também, né, a região sul-sudeste, que acaba sendo todo um de 6, que pega 3, 4 estados, né? O único de 6. Então, Mato Grosso do Sul acaba sendo um único distrito com 80 mil indígenas, então expressivamente é um distrito grande, né? Nós temos distritos aí com 6, 7 mil indígenas, que hoje nós temos polo base, né? Por exemplo, Quidauana, né? 8 mil indígenas, não sei se está ele, é Cidrolândia, né? Nessa faixa aí que representa um DSEI todo, né? Então, Mato Grosso do Sul expressivamente é um DSEI com alta densidade demográfica, né, com 7 povos. A CESAI, né, ela, como todos sabem, ela é responsável pela atenção básica dentro das comunidades, então praticamente faz assistência para os indígenas que estão dentro do território demarcado. Então, os indígenas que não estão no território ou estão na cidade, a CESAI não chega, né? Essa assistência básica ela não chega. Exceto alguns acampamentos, por exemplo, Dourados aqui tem atendimento em alguns acampamentos, mas também não é diariamente, a cada 15 dias, né, uma vez ao mês tem locais. Então, alguns acampamentos acabam recebendo esse atendimento básico, que é básico mesmo, que são os programas, né, de prevenção ali, imunização, né, alguns programas, por exemplo, o Hiperdia para diabéticos, hipertensos. Então, é o básico, né, que chega. E ainda muito fragilizado, né? Hoje nós temos o DSEI, né, com algumas fragilidades, né, nessa parte mesmo de atuação, né, que a gente vê, porque nós temos ouvidos, né, a comunidade, as próprias assembleias, né, tanto a Terena quanto, né, a Tiguaçu, enfim, os movimentos. Eles vêm denunciando essa ausência mesmo, né, da assistência básica dentro dos territórios, que falta tudo, não tem transporte, enfim, não tem enfermeiro, não tem médico, né, falta imunos, então insumos. Então, assim, exige essas denúncias, né, dos próprios territórios, que é essa cobrança em relação a esse atendimento básico que não tem chegado nas aldeias, de forma, né, que venha contemplar de fato, né, as comunidades. Mas também, né, nós temos uma fragilidade grande, né, em relação à formação desses profissionais para atuação com populações indígenas, porque hoje nós temos, né, hoje a nossa medicina, né? Nós sempre tivemos, né? Só que não existe um diálogo intercultural para que possa, então, potencializar as nossas formas de cuidado, né? E acaba que você tende sempre a levar um atendimento biomédico, implantar, né, nas comunidades, e é onde não dialoga, né, a especificidade cultural não dialoga, né, com esses protocolos de saúde, é onde gera esses conflitos e essa não adesão, esse cuidado, a perca de crianças, mulheres, idosos, né, por falta de assistência, tanto da biomedicina, quanto também desse empoderamento da própria medicina indígena. Então, chegamos no momento que é necessário a gente começar a dialogar, né, sobre isso mesmo, né? Nós temos muitas comunidades hoje que não chega, né? Não tem. Se a gente não tiver a nossa própria organização, o nosso próprio cuidado, o que que vai ser? Então, tem que potencializar esses cuidados dentro das próprias comunidades para que haja, né, um sucesso aí, né? Nós temos hoje comunidades indígenas onde jovens, né, enfim, a questão das drogas mesmo, né, dos adolescentes aqui dourados, é uma realidade, ainda o suicídio ainda é uma realidade entre os Guarani, e principalmente entre populações jovens, então, assim, temos que pensar, né, nessas próprias formas de cuidado que as comunidades têm, potencializar essas formas de cuidado, e também, né, não deixar de assistir com qualidade, né, essa outra medicina que vem, essa medicina ocidental, porque é o básico, né, é o básico que não tem chego, né, que acaba que essas duas caminhando juntas, né, a gente consiga, então, enfim, prevenir, minimizar, né, todas essas fragilidades na saúde dentro das comunidades. E até porque também, né, tudo está interligado, né? Se você não tem, por exemplo, a demarcação dos territórios, você não consegue, né, ter uma, por exemplo, no acampamento, você não consegue ter ali, né, implementar um cuidado, mesmo que a equipe vá, né, mesmo que não tem como, porque ali ela já está sobre violência. E aqui também, né, na própria aldeia daqui, tem uma comunidade com alta densidade demográfica, que tem, que, enfim, devido a isso, né, violência, drogadição entre os jovens, né, não tem sala de aula para todo mundo, tudo isso, né, vai gerando, né, outras fragilidades, outras violências, que acaba culminando a história na saúde indígena, né, então, e também, né, é importante colocar que de uns anos para cá, né, a CESAR, ela vem sendo fragilizada enquanto órgão mesmo, né? Nós não temos aí uma discussão no aumento de teto para os DSEI, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que é um DSEI que é grande, né, em termos de densidade demográfica, deveria ter um teto orçamentário que contemplasse, né, essa diversidade. No entanto, nós temos falta de combustível para os transporte, né, da saúde. Enfim, falta de medicação básica, porque o diabético, ele vai precisar da medicação, o hipertenso, ele vai precisar, a criança vai precisar da vitamina e não tem, né? Então, são coisas básicas que não têm chego nas comunidades. E nós também temos, né, a realidade dos indígenas que vivem em contexto urbano, que acaba caindo, né, nessa rede geral do SUS, que é onde a CESAR não entra mesmo, né? Que é onde eles acabam dependendo, né, dos serviços que o município, o estado oferta, que é essa atenção, na atenção básica, né, a gente fala mais isso. E também eu vejo que é uma especificidade, principalmente a pandemia deixou muito claro isso, né? Não é só porque não está na aldeia, né, que não é indígena, e eram os indígenas que faleciam, né, nas cidades. Geralmente, os indígenas, muitos parentes, né, estão nas periferias das cidades, que exige já uma fragilidade ali, né, enfim, acesso ao saneamento, e minimamente, né, os municípios deveriam ter um olhar para essas populações vulneráveis, nessas periferias, que geralmente é a população indígena, né? Então, a pandemia deixou muito claro isso, né, que há uma fragilidade muito grande no atendimento básico. Isso a gente está falando em âmbito básico, gente. Sim. né? Quem dirá média alta complexidade, que a gente não consegue nem enxergar, porque o básico não chega, né? Então, é necessário fazer todas essas reflexões para que a gente consiga mesmo avançar, né, em alguns pontos.
Indy, só para esclarecer, caso quem está ouvindo a gente não saiba o que é, DSEI é o Distrito de Saúde Especial Indígena, é isso?
Distrito Sanitário Especial Indígena.
Sanitário Especial Indígena. E a SESAI?
Secretaria Especial de Saúde Indígena.
E aí, se quem está ouvindo a gente quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos um episódio que nós gravamos com a Mayal Payacan, que a gente fala também um pouquinho sobre essa questão da saúde indígena, porque ela acabou trabalhando também um tempo com a SESAI, não foi isso, né, Thaili? E aí, quem quiser escutar, procura lá na nossa relação de episódios. Então, Índio, o que você está falando é que você tem ali a DSEI, que é um distrito, né, e a SESAI, que é uma secretaria para tratar da saúde indígena especificamente. Só que essas agências criadas para lidar especificamente com indígenas não estão escutando ou inserindo nessas especificidades essas tradições indígenas, é isso?
Também, porque assim, a política nacional, né, de atenção aos povos indígenas, ela vem, né, com o intuito mesmo de que, né, as práticas elas sejam voltadas, que haja garantia, né, por exemplo, né, de indígenas, se eu tiver internado, eu quiser um intérprete, eu tenho disponível ali, se eu tiver internado, eu quiser algum, vou colocar aqui, algum nhanderu que vá, né, ter um atendimento ali, eu tenho isso garantido, né, mas só que a gente não vê isso, né, isso não é garantido. Isso também na atenção básica, porque eu acho que na atenção básica a gente consegue fazer isso, isso está garantido, né, na política, por que que não acontece? Né? E também esse outro lado, né, de que o básico biomédico ocidental não chega, né, que, enfim, é o dipirona, essas medicações, né, básicas que tem que ter nas unidades não tem chegado, né, até as comunidades. Então, a política, ela é muito, se você lê, você fala, nossa, o indígena, ele, né,
é abençoado, né,
ele é contemplado, né, em todos os sentidos, nessa política, tanto em âmbito básico quanto em âmbito hospitalar, mas que não tem chegado, né, não chega. Então, nós temos que discutir, né, o DSEI, ele é responsável pela atenção básica, sim, mas também nós temos esse âmbito de média e alta complexidade, que geralmente os municípios, né, o Estado, enfim, né, tem essa contrapartida, mas que também acha que a saúde indígena é coisa de SESAI, é coisa de FUNAI, né, que as populações... Então, existe esse preconceito, né? A pandemia também trouxe isso. Eu acho que se tem como tirar algum ponto positivo em relação à pandemia, é isso, que nos municípios e no Estado eles tiveram que atuar, porque se eles não atuassem, o desastre em relação às comunidades ia ser muito pior, né? Porque eles tiveram que ter, o município teve que ouvir povos indígenas, teve que fazer essa conexão com a SESAI, com o polo base nos municípios, enfim, com o Estado, teve que ouvir o DSEI, então essa ligação, essa comunicação teve que ocorrer. Aqui no Mato Grosso do Sul isso, né, aconteceu de forma um pouco mais tranquila, mas eu sei que outros estados, os parentes tiveram que brigar mesmo para conseguir, né, enfim, coisas básicas, porque os municípios acham que, de fato, tudo que envolve a saúde indígena, é SESAI, não é, o município tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade, né, então, nós precisamos, né, que os gestores, enfim, entendam, né, que saúde indígena não é só SESAI, mas que existe, né, uma política que é maior que a SESAI, que garante, né, todo atendimento para a comunidade indígena.
Isso ficou muito evidente na época da vacinação, né, que a SESAI só estava vacinando dentro das aldeias. No Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, tem muito... Porque como as fazendas e as cidades entraram dentro dos territórios, né, tem muitos homens, né, que saem das aldeias para ir trabalhar em colheita, né, de maçã, que é muito comum lá no Mato Grosso do Sul, mas em outras colheitas por outros estados também. E aí, por exemplo, que não foi pensado um plano de vacinação para essas pessoas que estão, né, que a gente sabe que é frequente para essas colheitas, né? e também em relação à população indígena que estavam em retomadas e nas cidades, né, que é o contexto do Mato Grosso do Sul. Você tem esses dois lados. E
essas pessoas acabaram se sendo mais invisibilizadas, né? Porque elas não estavam, como elas não estavam inseridas no dentro do território que era demarcado e reconhecido, e fora elas não estavam sendo contempladas, elas acabaram ficarem num hiato social, né? Elas não existiam socialmente falando,
isso,
né?
Isso. Sim. E o que a Indy fala é muito importante, né? Quando a gente fala sobre saúde dos povos indígenas, ou de até mesmo, né, o João Tucano, ele fala muito da medicina indígena, de não tá pensado apenas como uma responsabilidade da CESAI, né? A nossa saúde não é só uma responsabilidade da CESAI, a gente é, né, cidadão brasileiro como todos, né? Então a gente tem que estar reconhecido também com os direitos garantidos quando fosse atendido no SUS, né?
Uhum.
Da forma como dentro dos nossos direitos, né? Que talvez na CESAI esteja escrito, mas que não deve ser só a responsabilidade da CESAI. A gente traz isso, uhum, muito bem. Que aí, enfim, né? Como a gente falou, enfim, outras regiões acabou não tendo, mas teve o Mato Grosso do Sul acabou tendo um programa, né, de vacinação para esses indígenas, por exemplo, em contexto urbano, por conta das aldeias urbanas, né, que tem aqui.
Indy, a gente está indo para o final agora, mas fala um pouquinho mais sobre a sua pesquisa de mestrado. Você falou que está estudando a questão do HIV nas aldeias. O que te levou a pesquisar isso?
Então, eu fiz uma disciplina como aluno especial antes de entrar no mestrado, que é grandes endemias, né, que geralmente percorre, né, as principais endemias que tem, enfim, no país, que é HIV, tuberculose, dengue, né, as hepatites. E aí, o meu orientador, né, no caso, ele sugeriu, né, que trabalhasse alguma endemia já meio focado nisso, e também por não ter tanto estudos, né, mais aprofundados, no sentido de ser qualitativo, não tanto o quanti, mas a percepção mesmo em si, né, dos povos indígenas em relação ao HIV, porque a gente sabe, né, que os povos indígenas têm todo, né, o conceito, né, de saúde, doença, como vem, então é diferente, né, do não indígena. Então ele falou, vamos tentar trazer uma dessas endemias, né, para que a gente consiga mostrar para a faculdade, enfim, né, para todos, né, como que é a percepção desse indígena em relação a essa patologia, a essa doença. E aí, na época, a gente focou no HIV, né, por não ter tantos estudos, e também por conta aqui da região, né, que é uma região, na época eu atuava ainda na CESAI, então talvez a gente pensou que facilitaria, né, o acesso a alguns indicadores epidemiológicos, né. Acabou que eu saí da CESAI, então foquei mesmo só nesse trabalho mais qualitativo. Então eu entrevistei as pessoas vivendo com HIV, que são Guarani, né, trazendo a percepção delas em relação à doença, né, porque para os Guarani, toda doença, ela vem de uma forma que é de fora, então ela acha que ela não transmite, né, ela acha que, vamos usar, né, o HIV, ela acha que não transmite. Grande parte das doenças sexualmente transmissível, a mulher responsável pela transmissão, mesmo que às vezes ela pegue do homem, ela que é responsável por essa transmissão, né? Eles veem como a mulher como a transmissora, mesmo ela às vezes sendo infectada, né? E o parceiro já sabendo da condição sorológica. Então, assim, tem todas essas nuances mais específicas, né, que a gente tenta trazer, né, na pesquisa, com relatos das pessoas que vivem com HIV, para que de fato haja um entendimento, né, enfim, das equipes, né, que fazem o cuidado com essas pessoas que vivem com HIV, para ver o que pode de fato melhorar esse cuidado, porque hoje a gente vê que na grande totalidade não há uma adesão dos protocolos de saúde. Por exemplo, no HIV basicamente seria o tratamento, né, com antirretroviral, ir no SAI, fazer os exames, tomar o antirretroviral, e não tem adesão. Muitos acabam abandonando, né, esse segmento, deixam de ir no SAI por meses, não vão buscar medicação, porque é uma doença assim, que que ele é extremamente estigmatizada já, né, na sociedade não indígena, e na sociedade indígena isso potencializa, fica ruim, né, porque acaba que ele é excluído pela sociedade, excluído pela família, então ele vive numa situação, né, ali de extrema solidão mesmo, né, e eles acabam trazendo um pouco disso, né, tô dando um spoiler para vocês, mas eles acabam trazendo, né, isso para a gente, né, que praticamente é uma situação que a gente precisa trabalhar, porque eles trazem, né, definições, por exemplo, tristeza, né, para os Guarani a tristeza é uma doença, né, que ela é contagiosa, que ela pode levar, inclusive, o suicídio, né, porque não é a tristeza traduzida no português, né, como se fosse... Sim. Então, eles relatam, né, que é o Guarani, que é um conceito, né, que é um conceito de doença mesmo, né, da alma, do espírito, e que não, esse precisa ter muito cuidado, porque isso pode desencadear, né, em alguns casos até o suicídio. Então, a gente precisa trabalhar, precisa ter entendimento, precisa dialogar, e às vezes o fato de não tomar o remédio para ele é o mínimo. A questão é que a família abandonou, sabe? Sim. Então, a gente tenta trazer, né, todas essas percepções para que... Como que, então, a equipe pode atuar, envolvendo a família, né? Vamos tentar cuidar. Então, na pesquisa, né, a gente tenta abordar, né? Deixar clara essa visão do indígena frente ao HIV. E aí, então, a antropologia médica, através dos autores, tentar contribuir, né, em como a gente pode ajudar, né, especificamente no HIV e utilizando, né, os povos Guarani, dando essa visibilidade da voz das pessoas que vivem com HIV, para que, porque isso também ocorre em outros povos, né? Nós temos pessoas que vivem com HIV há anos de outros povos, né? Tem muitos indígenas em contexto urbano, então, que às vezes não estão nem, não estão nos dados epidemiológicos, não estão sendo acompanhados, né? Então, hoje o HIV, ele tem o tratamento, né? As pessoas podem usar e podem, né, utilizar o antirretroviral, tem o seguimento. E se os parentes, né, acabam abandonando, né, esse seguimento, é ruim. Nós temos hoje indígenas aí que estão com 15, 20 anos de diagnóstico, vivendo e tão bem. Mas também nós temos indígenas que acabaram de descobrir que já estão com carga viral altíssima e não querem. Tem toda essa situação, né, específica cultural que precisa ser dialogada para que a gente consiga ter sucesso nesse cuidado. Mas é isso, assim, basicamente.
Bom, a gente estava falando sobre as especificidades, né, inerentes ao ADC e à CESAI. Com toda certeza, o trabalho vai ser importante para a atuação deles, né? E ainda que seja só sobre o HIV, eu acho que é possível você traçar paralelos com outras doenças também, né, por meio do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, eu acho que vai ser bem importante futuramente. Olha, a gente está terminando esse episódio. Antes da gente terminar, você quer fazer alguma consideração final?
Ah, é só agradecer, né, ao espaço, enfim, essa troca. Agradecer os ouvintes, o Henry, a Thaili, por esse espaço aí. Qualquer dúvida, né, a gente está sempre por aí, nas redes, nos coletivos, nos movimentos.
É, de um jeito ou de outro, a gente sempre se encontra por aí, né? Thaili, você quer falar alguma coisa antes de terminar?
Ah, eu quero agradecer também a Indy pela disponibilidade. Uma curiosidade, seu trabalho, essa pesquisa de agora é essa que você deu spoiler para a gente, então... Ah, então vamos ficar aguardando então o resultado do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Até para a gente também divulgar nas redes, para os ouvintes poderem, né, ver essa perspectiva, né, sobre doença e com esse recorte do HIV. É. E é isso.
Indy, está previsto para terminar quando a sua pesquisa?
Olha, eu tenho que... Esse ano tem que finalizar tudo.
Esse ano, então... Final do ano, a gente está aí esperando aí o trabalho da Indy. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, Indy, pela participação no nosso programa. Obrigado, Thaili. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau.
Eu vou para Oslo, para sair no Oslo. Bloco Asfo, da terra do bacalhau.